Olá, pessoas! Está começando o 36º episódio do Carece de Fontes, o podcast feito por quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, mas quer fazer alguma coisa no meio do caminho. E o meio do caminho é o YouTube, vai lá e dá uma olhada, mas depois a gente fala sobre isso. Agora eu quero me apresentar, eu sou Frazo Caolho e tenho aqui comigo meus amigos Renet e Ander. Fala aí, Renet!
Cara, pois é, esse é o programa sobre o que a gente gostaria de ter tido esse ano e não tivemos. Um mundo aberto pra gente poder andar à vontade e explorar, não rolou. Ah, mas quem sabe ano que vem. O que você acha, Ander?
Eu acho que quando você tem um mundo aberto, cheio de possibilidades, eu acho que é um negócio que te deixa mais feliz, né? Então, acho que a gente precisa falar um pouquinho mais de felicidade mesmo nesse final de ano e se encaminhar pra esse último mês, falando de um papo cheio de esperança, né? Acho que é essa a palavra.
Cara, quando veio a sugestão desse tema, desse programa de mundo aberto, eu não relacionei uma coisa a outra, mas sim, é uma ironia que a gente está gravando sobre mundo aberto em jogos e a gente não tem o mundo aberto na vida real hoje.
Puxa. É praticamente um saudosismo da nossa parte.
Exatamente. E você, nosso ouvinte, que também tem um saudosismo e queira falar pra gente, ou queira comentar sobre o nosso programa passado, retrasado, o primeiro programa ou esse, escreva para o nosso contato @carecedefontes.com.br ou deixe seu comentário na nossa página do YouTube ou na nossa página do Facebook. No YouTube é canal, na verdade, chama, né? Aproveita e se inscreve no canal do YouTube, que a gente tá fazendo umas lives lá jogando livros jogos. Tá sendo muito divertido, mais divertido até que eu imaginei que seria. Tá sendo bem bacana e tá tendo a interação com o pessoal aí que nos ouve e nos assiste ao vivo lá também. Então não perca lá no YouTube do Carece de Fontes. É só procurar Carece de Fontes lá no YouTube que você vai achar. E a gente tem a nossa página também na internet, carecedefontes.com.br, onde a gente coloca as referências, os links para referências, vídeos, trailers de filmes, links para livros ou revistas que a gente cita aqui, enfim, e outras coisas. Então, não deixe de participar da forma como você achar mais conveniente. E um dos nossos ouvintes, o Lucas, um dos Lucas, eu não lembro agora, desculpa se foi o Lucas Lara ou o Lucas CS, fez um comentário lá no YouTube durante uma live que eu achei interessante trazer para cá. Por quê? É sobre as revistas da Disney, que ele mencionou lembrar de uma situação numa revista do Pato Donald, em que ele fazia um comentário meio que dúbio ao entrar num urso e falar que percorreu ou tinha entrado na passagem norte-sul do urso lá. Cara, eu sinceramente não lembrava de que a Disney tivesse esse tipo de piadinha. É uma coisa que eu esperava da Pixar. A Pixar tem essas coisas dúbias assim pra adultos e crianças, mas eu não lembrava disso nas histórias clássicas da Disney. Mas o Henrik falou que lembra dessa história, né, Henrik?
Eu lembro, mas é que isso é o Dom Rosa. O Dom Rosa, ele gosta assim. O que aconteceu exatamente é que o Donald estava sendo ameaçado por um urso e ele falou tipo assim: me salva que é rápido, que eu tô prestes a entrar na passagem norte-sul desse monstro. Porque no contexto da história, ele estava indo na passagem leste-oeste e tal, e ele falou passagem norte-sul do bicho. Mas isso é coisa do Dom Rosa. Muito do humor que ele tem nas histórias dele é um humor assim, irônico, é um humor de subtexto, seja um desenhozinho ali no fundo do quadrinho que se você repara nele, você acha graça, seja alguma fala que fica uma coisa subentendida, ele deixa esse tipo de coisa. Por exemplo, tem uma outra história dele onde assim, ele faz uma insinuação de que o Donald e a Margarida deram uns pegas, sabe? Ele faz umas coisinhas assim no fundo, cara, é sensacional.
Muito bom, cara. Mas enfim, o assunto de hoje não é Disney. Disney foi alguns programas atrás aí, se você quiser vai lá e ouça que ficou muito legal. Mas o assunto de hoje são mundos abertos. Em videogames principalmente, porque não faz sentido falar em mundo aberto nem na vida real hoje em dia, né? Como a gente viu no início do programa. Então vamos ficar mais ou menos pra dentro do videogame. E começando com o nosso tradicional... A nossa tradicional definição do Ander. Ander, defina pra nós aí o que raios é mundo aberto. O que a gente quer dizer quando a gente fala sobre mundo aberto?
Acho que muito mais que definições, acho que é importante a gente falar de critérios sobre o que a gente vai considerar sendo mundo aberto, né? Mas vamos tentar aqui. O mundo aberto, que a gente vai falar hoje, é uma mecânica de jogo que ela deixa o jogador livre pra explorar, descobrir o universo que é proposto pelo game e basicamente seu bel prazer, de maneira contínua e completa. O termo que a gente vai usar aqui, tipo, do aberto, ele se opõe a uma estrutura linear de gameplay. Então, um game linear já, bem delimitado, com um roteiro começo ao fim, como se fosse um túnel, é uma coisa, e o mundo aberto que a gente vai falar aqui é um estilo de jogo que deixa muito mais ramificações para o jogador explorar. Basicamente, exploração é a palavra que vai determinar, né, o que é um mundo aberto, e a ideia é oferecer uma realidade simulada para o jogador, que vai possuir ali certa autonomia, né, ainda que limitado pela tecnologia e pelas regras de gameplay. A Wikipédia ainda estabelece alguns critérios mais objetivos, né? Não sei se vocês querem falar desses critérios agora ou se a gente vai falando conforme a gente for pontuando.
Vamos falando conforme a gente for pontuando, cara. Porque, assim, eu devo dizer que eu não sei se eu vou irritar muita gente a falar que se a gente fizer uma lista do primeiro jogo de mundo aberto pro melhor jogo de mundo aberto, ela começa e termina com Zelda. Vocês concordam
ou vocês discordam? Cara, no meu coraçãozinho, eu diria que começa com Zelda, mas começou antes, na verdade. A gente teve exemplos de embriões de mundo aberto antes do Zelda, mesmo nos computadores e no Atari até, eu considero. Apesar das pessoas, eu não ter visto menção nenhuma sobre o jogo Adventure do Atari ser um mundo aberto, pra mim ele parece ter características embrionárias sim de um mundo aberto, com um mapa em que você pode escolher pra que lado você vai e é necessário chegar em determinado ponto pra abrir passagem pra outro ponto. Apesar de ser um 2D visto de cima e muito simplificado, visto as características e as capacidades do Atari na época, eu considero que ele tem assim um sistema de mundo aberto embrionário ali.
Ou, tem um vídeo do canal do YouTube Jogabilidade que é excelente, que fala sobre esse jogo, que é como se fosse, assim, não só é o primeiro jogo de mundo aberto, mas é um jogo onde o criador escondeu o próprio nome no jogo, porque ele foi feito numa época onde a Atari não dava crédito para os criadores, o jogo era sempre da Atari, não falava quem fez aquele jogo especificamente, o criador, ele escondeu dentro do jogo o nome dele. Se você fizesse uma coisa muito específica, você encontrava uma tela com o nome dele desenhado na tela. E isso foi dito como o primeiro easter egg de todos os tempos, assim, do videogame. Então, é um vídeo muito legal, super recomendo assistir.
Sim, é verdade, verdade. Só que o que é considerado mesmo, pelo que eu tava vendo até na Wikipédia, o primeiro jogo de mundo aberto é o da série Ultima, o primeiro jogo da série Ultima, que inclusive, ó, a referência obrigatória do Tibia aí, foi a série Ultima foi a inspiração pro Tibia, que se tu olhar ali o Tibia, não lembro se é o 6 ou o 7, os gráficos, aliás, Ultima 6 ou 7, os gráficos do Tibia originais eram praticamente copiados xerox, assim, do jogo.
Então a gente pode estabelecer, não sei se a gente tem aí, Draco, que o primeiro jogo de mundo aberto que existiu foi o Adventure, o primeiro protótipo de mundo aberto?
Olha só, o jogo Ultima 1 é de 81 para computador, e a Wikipédia, pelo menos, quem escreveu o artigo na Wikipédia, considera ele como o primeiro, talvez o primeiro jogo de computador realmente em mundo aberto. Só que eu, Trasgo, carece de mais fontes, é só minha experiência de jogador, acho que o Adventure do Atari, de 79, já trazia características de mundo aberto ali, ainda que de forma embrionária. Mas assim, ó, tudo isso é só pra dizer que é muito mais antigo do que os jogos massivos que a gente tem hoje em dia, do que o próprio a série Assassin's Creed, que eu tenho certeza que vocês vão trazer aí também, ou o Red Dead Redemption, que a gente tem jogado aí, eu e o Ander. O Rennet acabou nos traindo aí, não quis vir pra lá do pistoleiro da força.
Eu não quis ir. O fato de eu ter percebido que vocês estavam jogando quando vocês já estavam jogando, eu nem fiquei sabendo, é só um detalhe, né?
Como assim? Eu falei, cara, lançaram aqui o standalone do online, vamos comprar. Já mandei o link, já comprei, o Alex já comprou, a gente já começou a jogar. Você ficou lá moscando.
Você mandou isso no grupo, o quê?
Exatamente, no grupo de organização do Carece de Foice, que o senhor não tem lido, como ficou provado agora. Vamos lavar a roupa suja.
Como assim? Eu leio assim, velho. Não, mentira isso, vou procurar. É mentira essa merda, você não... cocô sim. Que droga. Porra, me pareceu. Eu confesso, ontem eu não fui julgar porque eu tava assistindo séries que vão usar insumos para programas futuros. Mas super me interessa, porra. Isso é tipo, assim, vamos começar a fazer um programa não linear aqui, já que a gente tá falando de jogo de mundo aberto.
É um programa de mundo aberto esse.
É, exatamente. Esse Red Dead Online é o modo online do Red Dead Redemption 2? Como é que é ele?
Exatamente, eles lançaram agora recentemente. Antes eles vendiam um pacote completo. Você comprava o Red Dead Redemption 2 e vinha, né, a história e o modo online pra você jogar o jogo do mundo aberto, que tem a sua história própria ali, né? Então você segue as missões e pode fazer mais uma série de atividades ali. Aí agora, essa semana, esse mês, né, de dezembro, começo de dezembro, eles lançaram só o modo online pra você jogar. E, tipo, a preço promocional tá R$28 até fevereiro, se você comprar. E você pode aproveitar o modo online à vontade, como se você tivesse comprado o jogo base com a história. A única diferença é que você não pode acessar o modo história offline. É a única diferença.
Mas você joga o modo história? Só que online com amigos?
Não, você é uma história própria para o online.
Porra, legal demais.
Tem uma série de quests ali diferente pro online, que você pode jogar todas as missões com amigos, exceto pelo tutorial, né? Primeira missão. Mas depois ele te abre o mundo pra você fazer o que quiser. E não apenas essas missões, né? Você tem outras atividades secundárias que você pode fazer a qualquer momento, interagir com outros players que estão ali no universo também. É muito legal, cara. É uma experiência muito bacana, tô gostando.
É, enquanto você tá falando, eu tô colocando aqui no meio do meu cartão, porque eu tô comprando o jogo.
Cara, vale muito a pena, cara. E vamos, assim, ó, já compra, já bota pra baixar e a gente já sai dessa gravação e vai jogar, porque tá bacana mesmo. Mas vamos voltar aqui pro nosso podcast, para o nosso mundo aberto. Vamos voltar pra quest principal aqui e dar continuidade. Eu falei que considero o Adventure do Atari como um dos embriões do mundo aberto aí, mas concordo com o Renit quando se fala que o Zeldinha, o primeiro Zelda lá do Nintendinho, já tinha um mundo aberto, quando você não precisava necessariamente seguir um caminho. Apesar de ser um mundo aberto dividido em quadrantes, por causa das limitações da época, novamente. Tudo que a gente vai falar aqui agora, antes de PlayStation e de Xbox e Wii, coisa do tipo, tem suas limitações da época. Então o Nintendinho tinha suas limitações, em que o mapa ele era dividido em quadrantes. Quando você chegava na lateral da tela, dava um pequeno delayzinho ali para mudar a tela de lugar e você continuar. Só que você podia andar para qualquer um desses quadrantes dentro das suas habilidades disponíveis no momento, para seguir a história da forma como quisesse. Então eu considero sim que Zelda tem um pezinho ali no início dos jogos de mundo aberto.
Eu acho muito poético você falando das limitações dos jogos de 30, 40 anos atrás, enquanto, na verdade, daqui 10 ou 15 anos a gente vai estar falando das limitações dos jogos de mundo aberto atuais, porque tá evoluindo muito, cara. A gente tem visto desde 2001 pra cá, mais ou menos, que é quando a gente tem um modelo mais atual de jogos de mundo aberto, o negócio está evoluindo de maneira surpreendente. Cada vez mais o jogo tá ficando mais aberto, te dando mais, um leque maior de opções, de atividades para fazer, e de maneira que as suas ações fiquem mais integradas, de uma maneira muito mais realista do que era antigamente, né? Antes você tinha muito mais limitações nas interações, e hoje essas limitações vêm caindo e o gameplay vai ficando cada vez mais orgânico. E por isso que eu sou apaixonado por esse estilo de gameplay.
É interessante, né? Porque tem muita coisa que dá pra gente falar de mundo aberto. Tipo assim, a gente pode separar, por exemplo, mundo aberto estilo Zelda, mundo aberto estilo Rockstar e mundo aberto estilo Ubisoft. Porque eu fico pensando como é que o gênero evoluiu, pra que lado o gênero vai. E assim, uma coisa que passou pela minha cabeça aqui agora é que a Ubisoft para jogo de mundo aberto é tipo Dan Brown para livros. Todos seguem a mesma fórmula, com uma coisa um tiquinho alterada ou um tiquinho aprimorada de um pro outro. Por isso que eu dei uma cansada. Tá, tô certo ou tô errado?
É, tá certo. Eles pegaram uma forma ali e aplicaram a exaustão. Tanto que foram obrigados a se reinventar, principalmente nos Assassin's Creed. Só que eles vão pegar a forma do Assassin's Creed que deu certo, desses três últimos games, e vão aplicar nos outros jogos que eles vêm lançando. Inclusive essa fórmula do Assassin's Creed, eles testaram antes já no Ghost Recon, né? O Ghost Recon Wildlands foi de mundo aberto, deu certo, aí eles pegaram elementos ali e começaram a jogar nos outros jogos do Assassin's Creed.
Não, e vou mandar real, eu acho que é uma como é que se diz? Uma postura, um mindset que eu acho super válido da parte da Ubisoft, assim, a cada iteração em cima daquele gênero, ela aprender, ela evoluir, ela querer fazer uma coisa um pouco diferente. Isso garante muitos produtos de qualidade. O único, porém, é que se você tá jogando vários jogos seguidos, isso te cansa. Sabe, tipo assim, eu joguei acho que os 4 primeiros Assassin's Creed, os 5, deixa eu pensar, são o primeiro, eu zerei, aí os 3 do Ezio, aí o Assassin's Creed 3, e eu comecei a jogar o 4. E o 4, que é o sexto Assassin's Creed da série, com Assassin's Creed 4. E foi nesse ponto que eu comecei a cansar. Aí saiu Far Cry, eu não quis jogar, saiu uns outros, eu não quis jogar, e isso me cansou, sabe? Mas é uma postura super válida. Se você não costuma jogar muitos jogos da Ubisoft, ou jogou o último faz muito tempo, cara, pega pra jogar, uma experiência excelente, mundo aberto.
Cara, e curiosamente, no Assassin's Creed 4, que é o Black Flag, eles mudaram bastante a fórmula, viu?
Eu comecei a jogar. Eu cansei, apesar de ter o bar, que é coisa completamente nova. Um dia eu vou voltar a jogar. Eu acho que faz um... Eu quero falar assim, eu parei de jogar, mas um dia eu vou voltar, só que eu acho que eu parei de jogar faz uns 7 anos já. Mas um dia eu vou voltar.
Eu acho que o Assassin's Creed 4, ele é um excelente jogo de piratas. Só que ele não devia ser um Assassin's Creed, cara. Devia ser outra coisa, entregue pra outra equipe de desenvolvimento, pra dar um tempo na série, pra dar uma arejada na série. Porque a obrigação de botar os elementos históricos, eu não tô falando nem dos elementos históricos no sentido da história real, do mundo real, mas da história do Assassin's Creed. Tipo, assassinos, templários, blá blá blá, maçã do Éden, essas coisas todas. Ter a obrigação de colocar esses itens históricos dentro do jogo acaba saturando ele. Teve um período que Assassin's Creed era uma série anual, e acho que foi esse o grande erro, foi ali que deu aquela enjoada mesmo. Eu ainda considero a série do trilogia do Ezio a melhor que eu joguei dentro do Assassin's Creed. Mas os últimos jogos, os três últimos jogos, mais especificamente aí o Odyssey, Origins e agora o Valhalla, também são bem bacanas pelo gameplay. Agora, esse até o Valhalla, ele já deu meio que uma enjoadinha de novo pra mim. Não sei, isso é muito gosto pessoal, né? Isso aí é muita avaliação de cada um. São excelentes jogos, mas tem esse lance de saturar a ideia.
Bom, mas é uma coisa interessante, porque a Ubisoft, ela tava, assim, tentando dar uma refrescada na fórmula do Assassin's Creed por causa desse problema, tava saindo jogo todo ano e enche o saco. Ela criou esse jogo de piratas e ela ainda não lançou aquele jogo Skull and Bones, não é? Que é basicamente a parte que é basicamente isso, Trasco. É um jogo de piratas que não tem nada a ver com Assassin's Creed. Eu peguei aqui pra ver se já foi lançado e não. Assim, carece de fontes, mas ainda não foi lançado. E tem umas screenshots que parece que tá legal o jogo, viu?
É. Eu acho que se eles lançassem o Black Flag como um jogo de pirata fora do Assassin's Creed, acho que não daria certo, porque ele usa muitos elementos de Assassin's Creed, não só elementos do lore do mundo do Assassin's Creed, mas ele usa até um pouco de stealth, coisas do gameplay mesmo, né? Eu acho que eles teriam que reinventar muito em cima dessas coisas para fazer um jogo realmente diferente que não recebesse o Assassin's Creed, o novo título Assassin's Creed. Eu acho que para eles ficou mais fácil aceitar que Assassin's Creed mudou um pouco, né, o conceito, do que pegar o que deu certo em Assassin's Creed e jogar em um jogo completamente diferente e fazer isso funcionar. Eu acho que seria mais difícil.
Dito isso, é o que eles estão fazendo com Skull and Bones. E assim, fácil não deve estar. Eles devem estar fazendo um trabalho super diferentíssimo, porque o primeiro trailer era de 2018 e ainda não lançou. Então assim, eu saúdo a Ubisoft por tentar. É engraçado, né? Eu tenho várias críticas a jogos da Ubisoft, essas coisas, só que em termos de marca, eu acho uma marca super legal. Super legítima, a galera é honesta. Nas tentativas de fazer uma coisa legal e tal, eu gosto.
Eu acho que a Ubisoft sofre também com ser pioneira em alguns pontos de mundo aberto, porque alguns marcos do mundo aberto foi a Ubisoft que estabeleceu e outras empresas copiaram por ser pontos legais de serem implementados em outros jogos, que com o tempo foram saturando também, acabaram ficando ruins. Mas como outras empresas colocaram esses pontos além da Ubisoft, acabou enjoando. Por exemplo, as torres. Que tudo que é mundo aberto tem torres para liberar mapa. Isso aí é uma coisa que nasceu, se eu não me engano, nasceu lá no Far Cry, que é da Ubisoft. E tudo que é jogo de mundo aberto copiou e acabou gerando essa saturação. E falando em Far Cry, eu quero dizer que é outro jogo, também da Ubisoft, outra série, que é tudo mais do mesmo. Independente se é legal ou não, eu gosto dos jogos, acho bacana. Mas é tudo mais do mesmo, assim. Todo santo jogo de Far Cry, tu faz a mesma coisa. Tu tá numa ilha ali, ou numa região que tu sofreu um acidente, foi capturado por alguém, tem um grande vilão que tá dominando a área e
que
você...
Que é um maluco.
Você vai interagir com os nativos que estão querendo um herói pra salvar eles, pra libertar eles dessa tirania, e você vai desenvolver suas habilidades ali pra ajudar esses nativos enquanto procura a forma de sair daquele lugar. Tudo que é jogo da série Far Cry funciona assim.
Oh, e assim, eu não sei se quem criou... Só dois pontos. O primeiro é que... Eu não sei se quem criou foi Far Cry ou se foi o primeiro Assassin's Creed. Qual que veio antes? O primeiro Assassin's Creed tinha essa torre. E o conceito era muito a cara de Assassin's Creed, porque você escalava a torre com um parkour, tipo, e você pulava num monte de feno depois. Então eu não sei qual que criou, mas pode ser Far Cry. E o segundo ponto, dito isso, sobre Far Cry, ou Far Cry 6, o vilão do Far Cry 6 é aquele ator que é foda, hein? Que ele tá em todas. Ele é o ator que, tipo, ele é o vilão de The Mandalorian e ele é o vilão de The Boys.
Pô, você tá falando do cara, né? O cara é foda, merece. Giancarlo Esposito.
Ah, porra, bom demais. Ah, não falei porque eu não sabia mesmo de ignorância, mas o cara é bom, porra.
Eu conheci ele na série Breaking Bad e lá ele também já tava foda, cara. Assim, eu acho que foi lá que deu o destaque o nome do Giancarlo Esposito, porque a partir de lá eu comecei a ver ele como vilão e aí também, não sei se é bom ou ruim, mas ficar com essa pecha de vilão, porque tudo que é lugar que eu vejo ele tá como vilão, mas é um excelente vilão em todas as participações dele.
Pô, ele tem uma característica de vilão, tipo assim, aquele vilão que não perde a classe, sabe? Ele tem aquela postura que ele faz aquela cara dele, ele faz aquela cara, bota aquela, fica ereto e, tipo assim, é o vilão que ele morre sem perder a pose, sacou? Então, eu acho, é uma característica dele que eu acho muito legal, e que ele faz uma cara que pode dar muito medo.
Só pra complementar a informação aí, o Far Cry foi lançado em 2004, o primeiro, e o Assassin's Creed só ganharia vida em 2007. Foi o primeiro que saiu. Então o Far Cry veio antes, mas o Assassin's Creed fez mais sucesso porque o primeiro Far Cry não estourou, não foi o hit. E o Assassin's Creed já chegou já mandando bronca, né? Já chegou dando recado. Então os elementos deram certo primeiro, foi no Assassin's Creed mesmo. E eu acho que um pouco que cansa um pouco, porque a gente tava falando do Assassin's Creed, né? Depois falamos do Far Cry, mas a fórmula da Ubisoft foi usada à exaustão em todos os jogos da franquia. Eu já citei ali o Ghost Recon, tem o Far Cry, mas tem outros jogos deles também, como por exemplo o outros jogos de Tom Clancy também, tem aquele... Cara, como é que é aquele de espionagem? Splinter Cell, né? Puta, como é que eu esqueci o nome de Splinter Cell?
Porra, como é que você esqueceu o nome de Splinter Cell, porra?
Pois é um dos meus jogos favoritos também, que eu mais joguei, veio um branco aqui, esqueci. Mas eles usam também muitos dos features que eles colocam nos outros jogos, eles tentaram colocar também no Splinter Cell, não deu muito certo. Mas tá aí, eles tentam encaixar em tudo, né? Isso que é o problema da Ubisoft.
Tipo assim, é aquela parada. Os jogos individualmente são muito bons, mas você vai jogando vários seguidos, cansa, porque eles são muito parecidos. Agora, uma parada. O primeiro Far Cry já tinha torre? Porque eu sei que Far Cry veio antes cronologicamente, mas o Far Cry com torre que destrava mapa. Sacou?
Eu acho que o primeiro que veio com torre, eu não tenho certeza, tá? Posso estar falando besteira, mas eu acho que foi o terceiro.
Então o Assassin's Creed veio antes.
É, porque o terceiro é de 2012.
Aliás, o terceiro, só pra registrar aqui, o terceiro continua sendo meu favorito. Por tudo, pela história, pela jogabilidade, tudo ali, e pelo vilão principalmente, o terceiro jogo da série Far Cry. Se você só puder jogar um e quiser conhecer a série, eu recomendo o terceiro.
Tomei nota, porque eu não conheço a série. De julgar, assim. eu conheço de acompanhar.
Eu recomendo não começar pelo quinto, porque, spoiler do final, pule aí os próximos 20 segundos se você não quiser spoiler. Tem uma explosão nuclear no final que a pessoa foge com um jipe. E isso eu acho ridículo, tanto quanto fugir de uma explosão nuclear com uma geladeira. Pronto, falei.
Ai, ai. Mas, cara, e assim, falando em pioneirismo e em coisa de mundo aberto e tal, tem uma coisa também que a gente, ao menos eu, nunca parei pra pensar assim. Na série Zelda, o espírito dela sempre foi de mundo aberto. A inspiração sempre foi assim, você viver uma aventura no mundo. Em alguns jogos foi pra mais, em outros jogos foi pra menos, só que o Shigeru Miyamoto fala que o espírito da série sempre foi esse. E eu acho que eu posso afirmar que o primeiro jogo de mundo aberto 3D que existiu foi Zelda Ocarina of Time. Que apesar dele ser muito pouco não linear, ele é um pouquinho não linear, não muito, é o primeiro jogo que, tipo assim, que é um jogo 3D e que tem um mundo que você consegue explorar ele inteiro e é um mundo interconectado, porque o primeiro jogo 3D de todos os tempos assim, que funcionou foi o Mario 64, e o primeiro jogo 3D com o mundo todo conectado foi o Zelda Ocarina of Time. Não deixa de ser um jogo de mundo aberto, na real.
É, eu acho que assim, o Zelda Ocarina of Time tem elementos de mundo aberto, mas lembra dos critérios que eu falei que a gente ia pontuando? Acho importante a gente começar a falar deles agora. Porque o primeiro deles é você ter um ambiente livre com poucas restrições de onde você pode ir. E o Zelda, o Ocarina of Time, ele começa todo travado e você não desbloqueia ele assim de uma vez. Ele é mais um Metroidvania nesse sentido de que você tem uma porta que você não consegue passar e você precisa seguir de maneira linear até conseguir aquele determinado item que vai destravar aquela parte. Então eu acho que aí já a gente já começa a entrar num campo meio controverso, já de divergências. Porque não dá, acho que não dá pra classificar o Ocarina of Time como um jogo de mundo aberto. Ele tem elementos de mundo aberto.
Ouçam, você ouviu aqui primeiro. Zelda Ocarina of Time é o Metroidvania.
Opinião do Ander.
Eu falei elementos de Metroidvania.
Nós três aqui somos o cara de fonte, mas nossas opiniões são individuais de cada pessoa. Fique bem claro. Joguem ovo na casa dele.
Mas você não concorda.
As opiniões de cada indivíduo participante do Carece de Fontes não necessariamente refletem as opiniões do Carece de Fontes como um todo.
Mas vocês não concordam que o jogo te coloca uma porta assim na cara e fala, ó, você só vai passar daqui na hora que você pegar o hookshot. E aí você tem que voltar e seguir a história até conseguir o hookshot pra explorar aquela área.
Isso é um clichê da série Zelda que só deixou de existir no Breath of the Wild, que eu quero falar dele, porque esse jogo é pra mim é o supra-sumo de mundo
na
aberto.
Na verdade não, cara. Eu acho que esse clichê foi quebrado antes no jogo de 3DS. Ali que, exatamente, a Link Between Worlds, que ali tu podia ter, você tinha essa limitação, só que você podia ter acesso às armas, alugando elas, desde o início do jogo praticamente, depois de um pequeno tutorial inicial ali, tu já tinha acesso a todos esses itens que te dariam acesso a outras áreas. Então, apesar de existir esses mesmos bloqueios, o meio de passar por esses bloqueios também já estava acessível desde o início.
E isso foi explícito que o pessoal fez, que eu lembro que eu vi uma entrevista sobre o jogo, o pessoal falando, a gente quer quebrar o fato da série Zelda ser um mundo aberto linear, vamos dizer assim, que você precisa pegar o item pra passar pra próxima, você pega o próximo e vai. Então é um mundo aberto linear, vamos deixar botar entre aspas aqui, eles falaram que queriam quebrar isso.
É um mundo aberto fechado.
E eles falaram, o Link Between Worlds foi o primeiro experimento que eles fizeram disso, que foi basicamente um jogo na mesma pegada dos outros, só que você pode escolher por onde você começa, porque você pode alugar qualquer um dos itens. Você não pega o item na dungeon, você aluga o item e vai pra dungeon já com o item. Agora, o jogo que foi o supra-sumo de mundo aberto, que redefiniu tudo, foi Skyrim. Não, tô brincando. Foi também. Mas foi o Zelda Breath of the Wild, que, cara... Mas enfim, eu quero falar dele depois. Eu acho que vale até falar de Skyrim ou outros antes.
Eu acho que dá pra você colocar checkpoints assim na evolução de jogos que foram acrescentando cada vez mais elementos que se tornaram padrão, né? A gente citou lá o primeiro Zeldinha de 86, né? E depois em 99. Só pra gente pontuar aqui esses estágios e aí depois a gente vai preenchendo entre eles. Nós temos o Shenmue de 99 também, que foi um que estabeleceu padrões. O GTA 3. Depois do GTA 3, eu acho que só The Witcher que chegou nesse nível de inovação. E aí temos o Zelda Breath of the Wild. É o The Witcher 3, exatamente. Okay. É, porque os outros não eram de mundo aberto.
Podemos concordar todos, então, que uma das características-chave do mundo aberto é a não linearidade, né? Ou alguma divergência nisso?
Eu acho que sim. Tipo assim, é que eu me sinto... eu tô conflitado, claramente, né? Porque eu não consigo falar. Mas eu acho que eu concordo. Acho que eu concordo. Mas sou conflitado.
Eu acho que eu concordo, sim, sem restrições. Acho que é. Não tem como você fazer um jogo de mundo aberto linear. Porque não faz sentido você ter um mundo aberto se você não pode explorar ele livremente. Por isso que eu discordei do Ocarina of Time, porque ele é um
mundo aberto linear. Então, pra você, jogo de mundo aberto linear é um Metroidvania. O que, na real, não é uma coisa tão ridícula assim de você parar a pensar. Eu acabei de ouvir minha própria frase. O mundo aberto linear é um Metroidvania. Isso faz sentido, porque, tipo assim, o Metroidvania é um mundo aberto 2D. E que ele é travadão, assim, de forma mais ou menos linear. Cara, isso é interessante, mais interessante do que eu achei que seria.
Se a gente pegar coisas como o Metroid, Castlevania, o Castlevania não os antigos, os mais atuais, tá? Porque os antigos eram bem lineares mesmo, de fase e tal. Mas pegar o Metroid, os Castlevanias mais atuais, o próprio Hollow Knight, quando você pega perto do final do jogo, quando você já pegou todos os itens e já destravou todas as áreas, você pode voltar e circular entre elas livremente. E aí tu tem realmente um mundo aberto, não?
Sim, então o Metroidvania, quando ele cresce e vira adulto, ele vira um jogo de mundo aberto. Eu acho que faz sentido, na real. Isso faz mais sentido do que eu achei que faria, essa definição.
Levando essa definição, então me ocorreu uma coisa agora. Os jogos Pokémon também são de mundo aberto depois que você vai liberando as áreas, né? Porque se você tem o objetivo de capturar todos os pokémons, faz sentido de, perto do final do jogo, depois que liberou todas as áreas, você começar a voltar, tendo novos poderes, novas habilidades, voltar em áreas anteriores para continuar caçando e tentando completar sua Pokédex. Então,
cara,
faz parte tu ter uma livre circulação no mundo do Pokémon para fazer essas capturas. Ou tô errado?
Meu estilo, meu gut feeling diz que você tá errado, mas a lógica concorda com você.
Não é parece muito errado,
certo, sabe?
Parece que é errado concordar com isso, né?
É, Pokémon de mundo aberto, tipo, não é, mas faz sentido, que droga, sabe? Mas, uma coisa que me incomodou na sua lista, Anderson, você não colocou Skyrim nela. Não deveria estar lá?
Não, acho que não, por quê? Skyrim não inovou em nada, cara. Inclusive, a fórmula do Elder Scrolls.
Como
sempre,
não,
sempre
cara?
Foi. Não, não.
Que outro jogo de mundo aberto consegue jogar na geladeira?
Cara, mas
que
assim...
Que outro jogo de mundo aberto consegue jogar numa calculadora? Que outro jogo de mundo aberto consegue jogar no PenseBem? Como não inovou?
A inovação é ele ter sido popular.
E que em outro jogo de mundo aberto você consegue colocar um mamute em órbita. Acho que nem naquela série de mundo aberto, que é basicamente só destruir as coisas, que eu esqueci o nome, você consegue botar um mamute em órbita. Como é que é o nome daquele jogo? Não é Goat Simulator, não. É aquele que tem um cara que anda de paraquedas. Cara, é um jogo de... É tipo um GTA, só que só com a parte disso. Isso, Just Cause, isso. Acho que nem esse jogo você consegue botar um mamute em órbita. Fala aí. Então, pô, Skyrim foi legal. Assim, não sei
se
ele foi inovador, mas ele é influente, ele foi.
Ele foi, mas assim, inovador ele não foi, porque ele pega a fórmula do Fallout 3 e do Fallout New Vegas. Que, por sua vez, pegaram a fórmula do Elder Scrolls anterior, que acho que foi o Morrowind, que já fazia tudo que o Skyrim faz, cara.
Então já, por que você já colocou o Morrowind na lista? E o Morrowind?
Porque tá, é um jogo de mundo aberto, mas assim, não trouxe tantos elementos assim, eu acho, pra mim.
Bom, mas a gente pode concordar que Breath of the Wild, então, porque eu tô com medo de você discordar de mim aí, a gente tem que sair na porrada. Que Breath of the Wild foi um marco pra jogo de mundo aberto, porque isso eu defendo que foi.
Certamente.
Foi sim, com certeza.
Que, pô, é só ver o tanto de jogos que influenciou depois do lançamento do Zelda, né? A gente tem um jogo aí mais recente. Olha, esse podcast tá tão de mundo aberto que a gente vai de 86 pra 2020 numa facilidade, né, imensa.
Eu tô achando coerente da nossa parte.
É. Você tem aí o Immortals Phoenix Rising, acho que chamou Rising.
É, Phoenix, muito, né? Igual. Cara, é que muito é... igual.
Sim,
é. É o tipo... antigo Gods and Monsters, né?
Os caras pegaram Assassin's Creed. É, isso mesmo. Eles pegaram Assassin's Creed e misturaram com Zelda e deu nisso. E eles admitem isso, dado o nível de influência do Breath of the Wild.
Cara, e Breath of the Wild, assim, é um mundo. É, isso foi que, tipo assim, Nintendo fazendo experimento. A gente quer que Zelda seja verdadeiramente mundo aberto, seja um jogo não linear, mas tem algumas coisas do espírito da série e tal, não sei o quê. E o Breath of the Wild foi o suprassumo do que eles conseguiram fazer, que trouxe o espírito que eles sempre quiseram dar pra Zelda, que é um mundo completamente aberto. É um mundo gigantesco e é o ponto absolutamente central do jogo, da gameplay, é você estar imerso e com vontade de explorar. Isso que é a parada, porque ao contrário de que todo jogo de mundo aberto fazia antes, que é te dar um mapa com a tudo list gigante, cheio de simbolozinho, dever de casa que você tem que fazer, ele te dá um mundo e fala, vai. Só vai, se vira, quero nem saber de você. E o jogo, ela é tailor-made pra te dar vontade de explorar. Então, cara, isso foi assim, todos os sistemas do jogo foram feitos pra isso. Tipo assim, por que as armas no Zelda quebram? Porque você vai ter que desviar do seu caminho pra você poder matar o inimigo e pegar a arma dele. E por que você tem que pegar suprimento? Pelo mesmo motivo. E o jogo tem várias landmarks que você vai caminhando até ela e você tem que desviar até chegar lá. Você vê um monte de coisa no meio do caminho, mas a landmark tá lá pra você se guiar por ela. Quando personagens te dão a direção de pra onde você tem que ir, o pessoal não dá um ping no mapa. Fala, segue naquela região, passa pela landmark. Então, o jogo é inteiro meio vago nesse sentido pra te dar vontade de explorar e de se perder no mundo. Isso que pra mim foi a grande parada.
Cara, assim, ó, eu tenho que confessar que esse negócio das armas quebrarem no Zelda Breath of the Wild me incomoda, cara. Isso aí é uma coisa que me incomoda. Mas assim, não diminui o jogo, mas eu gostaria que não tivesse isso, não, tá?
Eu entendo que é necessário ter armas quebráveis, assim, pra...
Ah, cara, eu acho que não é necessário, não. Eu acho que tem outras formas de incentivar as pessoas. E, aliás, se a pessoa quiser usar uma espada do início ao fim do jogo, deixa ela usar uma espada do início ao fim do jogo. Não tem que obrigar ela a experimentar outras coisas.
É, isso me incomodou no começo, quando minhas armas acabavam, no final até que não. Mas, assim, dá pra eles experimentarem uma gameplay sem quebrar a arma. Isso dá. Isso é que é possível, é. Mas não me incomodou tanto, não. Mas, cara, como o jogo é imersivo, né, bicho? Você fica horas andando, viajando, você esquece da vida.
Dentro da imersão desse jogo, cara, uma coisa que eu adorei, assim, uma das coisas que eu acho que é o exemplo disso que o René tá falando, de, ah, não dá um ping lá, só diz, ó, vai em tal lugar, é a quest de tu identificar onde foram tiradas determinadas fotos. Que o jogo te apresenta uma dúzia de fotos lá, tu olha a foto e... Olhando a foto, tu tem que achar no mundo aberto do jogo onde aquela foto foi tirada. Cara, isso eu me diverti muito procurando esses lugares, olhando a foto e dizendo, desse ângulo aqui dá pra ver o castelo de tal forma. E lá no fundo tem tal montanha, então provavelmente essa foto foi tirada de tal lugar. Vou até lá dar uma olhada.
Isso é do caralho, bicho. De novo, tudo isso servindo ao objetivo de incentivar a exploração. E acontece tanto de um lado de você fazer essa dedução, quanto de outro. Você tá andando aleatoriamente pelo mundo e você para. O trem da foto! Aí você para, vira e olha, sabe? Nossa, e eu lembro de uma coisa que, assim, o mundo aberto explorando, eu queria achar Lost Woods, né? Achar o lugar onde fica guardada a espada Master Sword. Não vou falar onde tava e tal, mas, cara, eu fiquei explorando, demorei muito pra achar, porque eu explorei por outro lado, sabe? Mas, cara, eu tava andando, eu tava indo numa das poucas áreas do mapa que eu não tinha nem chegado, eu passei por uma colina e vi uma floresta gigante coberta de névoa, cara, o arrepio que deu de Budi, achei! Saca? É muito, tipo assim, um explorador que passou muito tempo procurando uma coisa e depois acha. Foi uma sensação muito legítima, sabe?
Eu acho maravilhoso que a quest principal do Breath of the Wild, que ele te dá no começo, é uma só, é Defeat Ganon, derrote Ganon. E aí você se vira pra fazer isso, eu acho isso maravilhoso. Mas eu acho legal...
Até aí também, né, Roder? Essa é a quest mais genérica que tem. É tipo, a tua primeira quest de qualquer jogo, termine o jogo.
É, não, mas então, eu acho isso uma premissa ímpar, cara. Eu acho isso poético, porque o jogo tá falando, faça o que você quiser, mas no final o seu objetivo é esse.
É, tipo assim, te vira. Exatamente. E lá do começo, quando você sai do Planalto Central, que é a área, a Rookie Guard do jogo, a área de tutorial, fala o seguinte, ó, você tem que ir até Kakariko Village pra você poder pegar um negócio lá. Pra você ir na Kakariko Village, segue a estrada que passa por aquela fenda na montanha. É só isso que te fala. E o resto do jogo inteiro, aí você vai andando, aí você vê inimigo, aí você vê ponte, aí você vê NPC. Cara, é muito legal como é que você realmente vai, tipo assim, sendo absorvido pelo mundo a partir desse tipo de instrução vaga. E aí eu tô com 70 horas de jogo, eu encontro uma vila de pescadores que eu não fazia ideia de que existia, mas que, velho, tava lá, existindo, sabe? E eu cheguei lá e vi, e cara, nossa, é um jogo que dá gosto de explorar. Você não é só um jogo que te permite explorar, é um jogo que você quer muito explorar, você não quer fazer mais nada que não explorar, sabe?
E esse negócio de, voltando pro Skyrim lá, esse negócio de explorar o mundo já tinha no Skyrim, beleza. Só que comparando com Breath of the Wild, o Skyrim parece tão duro nesse sentido, parece tão não natural, apesar de, na época, ser o que se tinha de ápice dessa característica.
Cara, no Skyrim eu não explorava por vontade de explorar, eu explorava por déficit de atenção. Era tipo assim, olha que coisa legal, olha que coisa legal, olha que coisa legal. Aí quando eu vi, eu terminei uma quest, true story, eu terminei uma quest, sei lá, achei difícil pra caralho, mas era uma quest, sei lá, que a quest é três partes, eu comecei pela última. Que eu fui indo, aí eu entrei no templo, aí eu fui indo, chegou um inimigo impossível de vencer, eu falei, velho, vamos tentar. Até consegui, acho muito legal explorar o mundo em Skyrim também, mas concordo, comparado com o Zelda, ele é muito duro, ele parece muito primitivo, o que assim, isso não é julgamento de valor e demérito de forma nenhuma. Skyrim é 10 anos mais novo, ou 8 anos mais novo, mas eu concordo com essa percepção, sabe?
Esse negócio de começar a quest pelo final não é exatamente novidade pro nosso grupo, né, Renan?
Tipo isso.
No começo eu tinha falado sobre a evolução, né? Como que os jogos antigos hoje a gente vê, né, como houve uma evolução para chegar até hoje, e no futuro provavelmente a gente vai ver uma evolução muito maior e vai taxar esses jogos atuais como limitados ou como até duros. E uma evolução que eu tenho visto é justamente isso, na narrativa. No Skyrim e até no Witcher você tem isso, né? Você tá fazendo uma quest e de repente as outras atividades ou quests secundárias que você encontra destoam demais do que você estava fazendo. Então parece que tipo, abre uma ramificação e vira um outro jogo, porque o que você vai fazer nessa quest secundária ou nessa outra atividade não tem absolutamente nada a ver com o principal que você estava fazendo, né? Então ele me dá uma quebra. O Breath of the Wild ele já consegue englobar isso. O Assassin's Creed Valhalla faz isso melhor do que o Assassin's Creed Odyssey, que também tem esse problema de narrativa. Você tá lá envolvido, depois você tá no meio de uma guerra entre Atenas e Esparta, aí daqui a pouco você vai conversar com o Sócrates, tipo, uma coisa tem nada a ver com outra, cara. Né? Agora parece que o Valhalla já faz isso de uma maneira mais orgânica e bacana, que me parece, o jogo ainda não lançou ainda, mas pelo muito que eu vi, dele me parece que foi assim também com o Cyberpunk 2077. As missões e tudo que você fizer vai ser muito mais integrado, uma coisa mais natural com o seu personagem. Não vai parecer, opa, pera isso daqui, por que eu tenho que fazer isso agora, sendo que há 5 minutos atrás eu estava fazendo uma coisa completamente diferente. Então eu acho que os jogos vão evoluir pro futuro, cada vez mais, tentando deixar a história mais orgânica, independente da atividade que você tá fazendo, de uma maneira que tudo vai se entrelaçando, né? Assim como é na vida real. Tudo que você faz vai ter um impacto naquele mundo e vai ter um retorno para você.
Cara, eu concordo com a sua visão. Eu tava pensando, pô, como é que o mundo aberto pode evoluir? Eles podem ficar maiores e cheios de coisa, mas não é uma evolução assim. Mas esse aspecto da narrativa de fato é. Porque tem muito jogo onde, sei lá, se você tá seguindo o momentum da narrativa pra poder, tipo assim, seguir a narrativa e tal, a narrativa te imprime um senso de urgência, que é o que te faz avançar. Aí você para pra fazer side quest, eu me sinto quase culpado. Tipo assim, não, eu parei aqui pra dar um rolê aleatório, sendo que eu devia estar lá indo salvar o mundo tava esperando, sabe? Tipo, o momento da narrativa não combina com o momento da sidequest. Então a sidequest tem que parar o que você tá fazendo e ir. Agora, quando as coisas são feitas de maneira mais integrada, quando a sidequest também contribui pro todo ou quando faz sentido, de fato eu acho que isso é uma evolução muito grande. No Zelda, por exemplo, é tipo assim, olha, derrota o Ganon, ele tá lá preso, ele tá lá há 100 anos e você acabou de acordar, bicho, vai lá. Tipo assim, tem que ir e beleza. Mas você tem que ir e você tem que ir quando você achar que tá pronto, porque vai ser treta. Então, assim, tudo que você tá fazendo tá te dando mais item, tá te dando mais habilidade, tá te trazendo mais aliado pra te ajudar lá depois no final. Então, todas as sidequests, todo o déficit de atenção que você tem é algo que, tipo assim, faz sentido no contexto. Que é, tipo assim, se prepare da melhor maneira possível e vá pro Ganon. Só que isso ainda é um tipo de narrativa muito simples, que é uma característica da Nintendo, fazer narrativas mais simples, né? Eu acho que, assim, quanto mais o pessoal conseguir fazer essas narrativas complexas e intrincadas, que a gente gosta, só que entrelaçadas com as sidequests, eu acho que, assim, vai ficar legal, sabe? Vai ser uma baita evolução.
Caras, e assim, ó, a gente tá falando muito sobre jogos que tem uma temática mais fantasiosa, medieval, capa e espada e magia e tal. A gente deu uma pincelada ali no Far Cry e mencionou bem de leve o Just Cause. Só que eu queria trazer pra nós agora, a gente tem uma série de jogos de mundo aberto que simulam a vida atual, né, a contemporânea, como a gente tem aí a série GTA, o próprio Just Cause, o Far Cry, apesar de ser de uma, geralmente se passar num lugar remoto, também é mais contemporâneo.
Watch
a
Dogs.
Gente tem o Saints Row também.
A gente tem o Watch Dogs, a gente tem um jogo Watch que Dogs. A gente tem um jogo que eu esqueci o nome, que é tipo, é um jogo de máfia, só que é em Hong Kong. Eu esqueci o nome.
Ah, mas, sim, é Watching Dog, eu acho.
Sleeping Dogs.
Sleeping Dog. Isso, Sleeping Dog. Porque
o Watch Dog é outro jogo, confunde os dois.
Confunde.
Mas tem esse jogo também. E, cara, eu vou te falar. Mundo aberto e paisagem urbana, pra mim, eu tenho uma associação muito com, tipo assim, Mayhem. Sabe? Tipo assim, é você pegar e você fazer sua catarse e destruir a cidade inteira só porque você pode.
Não, mas não é assim, não. Agora, assim, todos esses jogos que a gente citou, tanto o Watch Dogs quanto o Saints Row, todos esses jogos de mundo aberto que você tem uma cidade, todos eles bebem da mesma fonte, que é o GTA. O GTA é o pai de todos esses jogos, principalmente o terceiro, e o quinto aprimorou a forma, assim, de uma maneira excepcional, porque ele também introduziu o online, né? Então aí é uma outra camada, você tem um mundo aberto, online, com outros jogadores. Que até que o Red Dead que a gente puxou no começo meio que foi nessa onda também, né? Até porque é da própria Rockstar. Mas eu acho que, assim, o GTA é o suprassumo desses jogos urbanos, assim, de mundo aberto. Acho que isso aí não tem como a gente contestar.
Cara, do GTA eu quero mencionar o primeiro, que não era exatamente mundo aberto. Mundo aberto passou a ser a partir do terceiro. Mas eu quero mencionar um detalhe do primeiro que, nossa, isso é uma curiosidade. Eu passei dias, literalmente dias, até descobrir como é que se salvava naquele jogo. Eu fiquei muito em pé da vida com o jeito que tu salva naquele jogo, porque é uma coisa muito não óbvia.
Eu não sei. Como é que se salva no jogo? Acho que eu joguei o primeiro. Como se salva?
Vocês não sabem mesmo?
Não.
Eu já joguei, eu sei qual é o primeiro, que é uma visão de cima, que você andando com um carrinho, mas eu não sei como é que salva também, não. Nunca tive jogo.
Pra salvar o jogo, você tem que entrar na igreja.
Caramba, meu.
Porque só a igreja salva.
É, só Jesus salva, né, cara? Cara, eu queria que fosse uma piada, mas é verdade, cara.
Não, pra mas
o jogo tem que entrar na igreja. Eu fiquei muito
bem com isso. Só pode ser uma piada do jogo isso, cara.
Ah, não, com certeza. Piada do jogo, né? Mas, enfim.
Caraca, que ridículo. Mas, André, uma coisa que eu não entendi, que eu associo jogo de mundo aberto contemporâneo à destruição total, porque é o que eu gostava de fazer em GTA. Você disse que não é bem assim, eu não entendi em que sentido que não é bem assim. Tipo assim, o jogo é muito mais rico que isso. Mas é só associação que eu faço.
Claro que a gente, quando você vê um mundo aberto ali pra você destruir, é lógico que você vai querer destruir ele e te dar a possibilidade disso. Mas eu acho que se você explora de outras maneiras, se você pega essa oportunidade de estar ali naquele mundo e se colocar na posição de uma pessoa ordinária ali, uma pessoa qualquer que tá ali naquele mundo, eu acho que ele se torna muito mais divertido. Por exemplo, o GTA, se você segue a história sem causar destruição, apesar que a própria história já é uma bagunça, né? Mas a destruição te traz consequências que às vezes restringem a sua diversão. Não é legal você tá fazendo uma quest e infringir de bobeira, só porque eu quis matar um policial, e vira a polícia atrás de você e vai te atrapalhar naquele objetivo que você está fazendo. Sabe, eu acho que é um ponto negativo. Se você se coloca no lugar de um jogador que está ali vivendo, acho que é muito mais legal. No online, por exemplo, você é claro que você é um cara, um bandido e tal, né? Você tem inúmeros esquemas ilegais, tráfico de droga. Quando você quer fazer o seu dinheiro, quer fazer a sua missão ali, você não quer sair ficar roubando carro, explodindo avião, fazendo um monte de coisa, porque isso vai te atrapalhar no teu lucro, cara. Então você vai fazer simplesmente seu negócio, você vai querer só coisas normais, né, do cotidiano, vender sua droguinha, assaltar seu banquinho, essas coisas assim normais.
Vender sua droguinha, essas coisas normais. Solta, pega essa frase solta, pelo amor de Deus, vai ser muito bom. Mas eu não discordo de você não, Ander. É só a associação que eu geralmente faço, mas, por exemplo, tem o GTA 4, que um dia eu termino de jogar, que quando eu tô fazendo missão, seguindo o plot, eu gosto de entrar no mundinho, seguir o plot, sabe? Mas o meu ponto era muito mais que é o jogo que tem uma oportunidade única de catarse, mas exatamente seguir o plot é muito legal.
Sabe que, deixa eu confessar aqui pra vocês, GTA V é um jogo que não me pegou, cara. Eu entendo a importância dele, eu entendo quão bom ele é, mas eu não consigo jogar mais do que uma ou duas horas dele e desistir. Eu não sei porquê, ele não me pega.
É engraçado, cara. Eu sou meio assim com o GTA. Eu não joguei o 5, eu falei, eu vou jogar o 5 e depois zerar o 4. E bem, ainda não zerei o 4. Passou 12 anos. Mas eu nunca me fiquei absurdamente imerso no jogo também, não. Mas em relação ao 5, eu não sei dizer.
Eu sou meio suspeito pra falar. De acordo com o Steam, eu tenho 2.252 horas jogando GTA.
Suas definições de meio suspeito foram atualizadas.
Caramba, cara. Mas assim, ó, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês aqui que eu tava pensando na pauta e não consegui me decidir. Deixa eu perguntar pra vocês. Minecraft pode ser considerado um jogo de mundo aberto?
Bem bosta, pode. Mas acho que sim.
É, pode.
Não, bem bosta não, cara. Aí vai da preferência de cada um. Eu já tentei jogar Minecraft e confesso que não é minha praia. Mas eu reconheço que para uma geração que começou a jogar ele, se inseriu no jogo de computador com ele, ele tem sua qualidade sim, né? Só que eu fiquei na dúvida se ele seria um jogo de mundo aberto ou seria um jogo de sandbox.
É o que eu ia falar, ele é os dois. Ele é um jogo de mundo aberto, talvez um subgênero, que tem um subgênero também de sandbox, igual Terraria, que é Minecraft 2D com um pouquinho mais de detalhe no mundo. É um jogo de mundo aberto e sandbox, é os dois.
O que é sandbox?
Cara, sandbox é quando a premissa central do jogo é você ter, é o mundo ser um playground pra você se divertir no seu tempo, no seu ritmo. No caso de tanto Terraria quanto no caso de Minecraft, o mundo é seu playground, que tipo assim, você explora o que você quiser, é teu leisure, não tem nenhum plot guiano, e você tem liberdade pra construir, pra destruir, pra minerar, pra montar o que você quiser, e o foco é esse, o foco é construir coisas. O próprio termo sandbox vem de caixinha de areia, que é você entrar na caixinha de areia e fica montando suas esculturas lá, sabe? É um jogo onde você entra pra brincar com liberdade. É tipo isso. É um jogo onde você entra e você tem plena liberdade pra brincar e construir suas coisas sem muita preocupação, sabe?
Beleza, então Minecraft a gente pode considerar de mundo aberto. E uma coisa que Minecraft me traz também é um termo que eu queria conversar um pouquinho com os senhores aqui, que é sobre a geração desses mundos. Por quê? Coisas como o GTA V, que a gente tem um cenário baseado em cidade do mundo real, que existe, o mapa existe mesmo. Lugares como Fallout, como Far Cry, Assassin's Creed... ele acaba entrando no mesmo caso do GTA, que é baseado em lugares que existem no mundo real. Mas o Far Cry, Fallout, enfim, outros jogos, o Zelda, Breath of the Wild mesmo, eles têm um cenário montado, pré-montado ali, ele foi planejado, alguém ou um grupo de pessoas sentou numa mesa e pensou...
Artesanal, né?
Artesanal. Como o Minecraft são coisas geradas proceduralmente. Tem uma série de regras lá que o programinha do computador segue, mas não é uma pessoa que senta e monta cada pecinha no seu lugar. Ele é gerado conforme uma lógica do computador. Então eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Vocês acham que a preferência de vocês está mais por um jogo que tem um cenário pensado já para aquilo? Ou vocês estão ok com uma geração procedural daquilo?
Cara, eu não tenho preferência, pessoalmente, assim. São experiências diferentes e são experiências legais. A experiência tem que dar certo, sabe? O jogo com o cenário mais montado, ele é excelente, porque assim, quando a coisa tá montadinha, bem feitinha, tudo funciona muito bem na hora que você jogar, na experiência é sempre ótimo. Quando a pegada do jogo é procedural, é uma pegada mais de exploração, porque a graça do procedural, né, é isso. Tipo assim, é um mundo que você não sabe como é que ele vai ser a cada vez que você começa a jogar. Então você tem que explorar pra descobrir. Então, a graça do mundo procedural é uma e do jogo montado é outra, sabe? Eu não boto um contra o outro, vamos dizer assim, não, sabe? Acho que são experiências bem diferentes pra mim.
É, eu acho que depende da proposta do jogo, né? Eu acho que tem espaço pros dois tipos, né? Depende do que o jogo quer que você faça, da maneira que você vai se divertir no jogo, né? Eu acho que tem jogos de mundo já pronto, vai continuar tendo espaço pra isso, porque a proposta e a diversão do jogo é você viver naquele mundo. Olha, tem este lugar determinado, suas ações vão impactar este mundo aqui que nós estamos apresentando. Mas tem outros jogos onde o improviso, a surpresa vai ser o mote principal que vai te impulsionar. E aí sim, né, entra a questão procedural, um mundo aleatório, onde cada vez que você jogar vai ser diferente, ou o seu mundo vai ser diferente do mundo de outra pessoa que tá jogando. Isso é bacana também, eu acho que tem espaço pros dois tipos, por que não?
É, assim, só pra dar minha opinião também, eu acho muito bacana a geração procedural pra jogos no estilo roguelike, tá? Ali sim, eu acho
legal
que eu
também
vejo a geração procedural brilhar. Agora, para mundo aberto, eu acho muito melhor um mundo tailor-made, feito à mão, assim, talhado por pessoas que pensaram na relação que uma área vai ter com a outra, a forma de conduzir o jogador, por um outro ponto que eu vou levantar agora, a narrativa. E especificamente falando da narrativa emergente. Os senhores já ouviram falar nesse termo, narrativa emergente?
Não no contexto de videogame. Tô imaginando que seja.
Então, a narrativa emergente é aquela história, falando dentro do contexto de jogos, é aquela história que ela vai sendo talhada, contada, desenvolvida conforme as ações do jogador, conforme as escolhas do jogador. Em contrapartida com a narrativa linear, que já tem uma história contada e o jogador só pode seguir dentro daquela história. Então eu acho que, pegando o exemplo do Breath of the Wild, se tu pegar e jogar, esquecendo um pouco que teu objetivo é salvar o mundinho ali, derrotar Ganon e tal, tu vai acordar num mundo novo, tu vai sair daquela caverna em que tu estava, vai olhar aquela imensidão, alguma coisa vai chamar tua atenção. Você pode seguir o que o tutorial está te levando, te conduzindo a seguir, ou pode escolher outra coisa. Mas vamos tirar o tutorial de lado. Vamos dizer que você acabou o tutorial. Você vai ter acesso a todo o mundo. De repente, você ficou curioso pelo vulcão, e é para lá que tu vai. Ah, mas no tutorial te disseram que é interessante ir para Vila Cacarico. Você pode seguir para Vila Cacarico. Ah, mas aquilo lá tem neve. Será que eu vou passar frio se eu chegar perto da neve? Vamos descobrir? E aí tu vai pro lado da neve. Então, a narrativa do jogo, a história daquele personagem, ela é única para cada jogador. Ela é única pelas escolhas que o jogador fez. Ele não vai seguir linearmente. Ah, não, agora eu vou pra Vila Cacarico. Da Vila Cacarico eu vou até o laboratório lá para desenvolver mais o meu tablet. De lá eu vou seguir o que foi dito depois, que eu já não lembro agora de cabeça. Isso é linear, é o que a história te aconselha, mas ela não te segura e não te impede de fazer outras coisas e desenvolver a sua própria narrativa. Isso é a narrativa emergente, é aquela desenvolvida pelo jogador. E eu acho isso maravilhoso, e a gente só encontra isso em jogos de mundo aberto, como o Zelda, como o GTA, como o The Witcher mesmo, que você pode escolher várias sidequests para completar antes de continuar a história, e algumas sidequests no Witcher 3 especificamente têm histórias tão complexas quanto a história principal. Isso é maravilhoso, sabe? Então eu acho que a jogabilidade emergente é o principal ponto de jogos de mundo aberto que me atrai.
Interessante, né? É um belo gênero.
Certamente.
Eu acho que eu dei uma de palestrinha agora, né?
Eu acho que é um bom.
Eu devo concordar, foi uma fala tão bonita que eu fiquei pensando, porra, tá num time pra terminar o programa então, porque depois de uma fala dela.
Cara, estamos no time pra terminar o programa, mas eu não quero terminar o programa agora porque eu quero falar algumas coisinhas rápidas antes. Tem jogos de mundo aberto que se passam embaixo d'água e que a gente não mencionou até agora, e eu acho interessante porque quase nunca se divulga. Mas a gente tem acho que é o mais. Não sei se é o mais recente, mas é o mais famosinho recentemente, Subnáutica. Que tu tem todo mundo aberto mergulhando embaixo d'água, sabe? Tem outros jogos também, teve um Ocean Blue, acho que era do Wii, que tu tinha algo assim. Então a gente não precisa ficar preso às cidades ou os campos e montanhas de fantasia. A gente tem também mundos abertos que ficam embaixo d'água. Eu queria pelo menos pontuar que isso existe, porque tem jogos que são lindos, cara, lindos mesmo, e são universos fantásticos embaixo d'água. E falando em universos, a gente tem universos abertos, mundos abertos que se passam no espaço. Como, por exemplo, esse jogo que prometeu tanto e no início foi tão furado e depois melhoraram, que eu nem sei como é que tá hoje em dia, mas é o No Man's Sky, que também é um jogo que é universo aberto, por assim dizer.
Um outro que promete ter uma pegada dessa de universo, um dos aspectos do jogo ser uma pegada de universo mundo aberto, embora não tenha certeza do quão mundo aberto vai ser, onde que começa o mundo aberto e onde que começa o Massive Multiplayer Online, é o Star Citizen, que é um jogo que tá aí em produção, Kickstarter, vai fazer 10 anos, e uma das pegadas dele é um jogo de mundo aberto, onde, tipo assim, é um Massive Multiplayer Online, não é um RPG, mas onde você faz sua história. Você vai lá minerar se você quiser minerar, você vai guerrear se você quiser guerrear, tem os planetas, tem a economia do mercado, tem não sei o quê. Então, dá pra explorar muito nesse tipo de gênero, exatamente, é um tipo de experiência muito legal.
E outra coisa agora que eu queria falar antes de terminar e te perguntar, Renit, tu conhece um jogo chamado Kingdoms of Amalur: Reckoning?
Cara, eu conheço de nome porque o Steam me recomenda esse jogo 70 vezes por dia.
Ele foi remasterizado agora com algumas áreas novas, com o nome de Kingdoms of Amalur: Reckoning. Esse é um jogo que na época ele flopou, cara, e eu acho uma pena, porque eu acho um jogo legalzinho. Eu acho que ele flopou pela jogabilidade dele, que era muito baseada em MMORPGs, jogos online massivos, só que era offline para um jogador só. Então tu tinha mecânicas que era meio enjoativa para jogadores offline. Só que ele tem um ponto que eu acho que seria interessante para ti: a lore dele. Porque sabe quem é que escreveu a lore dele? R.A. Salvatore.
Nossa, você tá zoando.
Exatamente. A arte dele foi desenvolvida pelo Todd McFarlane, dos quadrinhos, um grande desenhista aí da década de 90, de coisas como Homem-Aranha e Spawn. Aliás, criador do Spawn. E a lore dele foi escrita pelo R.A. Salvatore, grande autor de livros. Mas acho que tu tem mais a falar sobre o Salvatore do que eu, né, Renan?
Cara, que isso, cara. Eu só ouvi 39 livros dele. Literalmente 39 livros dele. Então, assim, talvez eu goste um pouquinho do estilo dele de escrever. Estou colocando esse jogo na minha wishlist agora. Só pelo fato de ser dele. Belo autor. Um dia vamos falar mais dele.
Beleza, e lembrando aí nossos ouvintes que se tiverem curiosidades pelo autor Salvatore aí, estão sendo publicados atualmente no Brasil pela editora Jambô os livros que contam a história do elfo negro Idris Dowurden. Mas acho que agora sim podemos encerrar. Se os senhores tiverem alguma coisa a acrescentar, suas últimas palavras, últimas recomendações ou menções honrosas, por favor.
Eu só tenho uma menção honrosa a fazer, porque eu acho injusto. Eu tinha citado lá o Immortals Fenyx Rising como jogo desse ano, que foi que pegou, buscou, né, a inspiração no Zelda Breath of the Wild. Mas a gente teve também nesse ano um grande fenômeno, um jogo que fez muito sucesso e foi muito falado, que foi o Genshin Impact, que é um jogo online que foi uma cópia, né, pra
isso, esse jogo, ele apareceu na minha propaganda de YouTube 6 mil vezes, e bicho, eu falei, que é isso? É Zelda? Não é Zelda, é tipo Zelda, só que é anime, que o gráfico é igual, é igual.
Pois é, cara, a gente acabou não falando de MMORPGs de mundo aberto, porque existem os que não são de mundo aberto, tá?
Eu ia te perguntar isso, mas isso é papo outro dia, né?
É papo pra outro dia. E eu quero fazer uma última pergunta que eu esqueci, eu anotei aqui pra perguntar pra vocês e eu acabei esquecendo. Vocês consideram alguns jogos da série Need for Speed, como por exemplo o Underground, ou da Forza, da Microsoft, Forza Horizons, por exemplo, como mundo aberto? Apesar de você não sair de dentro do carro, você circula pela cidade, pelas ruas da cidade de forma livre.
Trasgo, vai pra casa, você tá bêbado.
Eu não tenho nada a acrescentar.
Ah, cara, eu acho que tem um pezinho ali sim, hein? Tá, mas tudo bem. Deixa você, que é nosso ouvinte aí, que tá escutando, deixa sua opinião. Você acha que esses jogos, como Need for Speed, de corrida e tal, que você não sai dentro do carro, mas você tem acesso a todas as ruas da cidade ali de forma livre pra fazer as suas corridas, pra só passear caso queira, como mundo aberto?
Cara,
parece que eu sou o voto vencido aqui no Careca de Fontes. Mas qual é a sua opinião, ouvinte? Mande o seu e-mail para nós aí, pro contato@carecedefontes.com.br. Não me deixe sozinho nessa luta.
Então, deixa eu te fazer uma provocação, então, que nesse caso tá pra nascer jogo de mundo aberto, mais mundo aberto que Flight Simulator, onde é literalmente o mundo aberto.
Beleza, beleza. Então, eu acho que agora a gente já tá indo muito longe escorregando a maionese. Vamos encerrar por aqui mesmo. Muito obrigado a todos. Muito obrigado pela sua presença, meus amigos Renit e Ander. Muito obrigado por nos emprestar os seus ouvidos aos nossos ouvintes aí que chegaram até o final. Lembrando que a gente tem feito umas lives lá no YouTube, então apareça por lá. Quando é que ficou marcada a nossa próxima mesmo, Renit? Tava pela tua agenda aí.
Tava, verdade, eu ia falar segunda-feira, mas deixa eu conferir na agenda, né, porque terça-feira, dia 8, então. 8 de dezembro.
Terça-feira, às 19 horas, dia 8 de dezembro, para tentar finalizar a aventura que a gente está jogando, baseada no livro O Feiticeiro da Montanha de Fogo. Então, apareça por lá, nos acompanhe nessa jornada. Muito obrigada, valeu e fomos!